Marítimo na TSF, boa tarde. O handball do Marítimo está nas competições europeias. Mais à frente nesta edição, com o ilustre convidado, o Mr. Paulo Fidalgo. No futebol, o Marítimo obteve novo desaire em casa. Desta feita, com a formação da União de Leiria, 1-2 foi o resultado do final. O golo do Marítimo foi apontado por Martim Tavares. A equipa B empatou em casa, frente aos aveirenses do Beira-Mar. Golos de Afonso Freitas e de Genaba. Os juniores, o Marítimo venceu ao 1 de dezembro por 2-1. O golo verdugro foi apontado por André Gonçalo, o primeiro e o segundo por Francisco Silva, de grande penalidade, juvenis, Académica de Santarém 0, Marítimo 0, e nos iniciados a equipa verdugra perdeu também com a Académica de Santarém por 1-0. Femininas sub-19, Sporting 1, Marítimo também 1. Handball, o Marítimo perdeu no Reduto do Futebol Clube do Porto 39-26, destaque para a estreia de Tiago Gouveia, guarda-redes dos nossos sub-18. Agora sim, Paulo Fidalgo, depois da época passada termos feito o melhor no handball, agora o novo feito.
Muito bom dia, Sara. É um prazer estar aqui, não me canso de dizer isso. Passar estas energias do handball também para o universo marítimo e sinto-me sempre com muito orgulho.
E que faz falta.
Sinto-me sempre com muito orgulho e é sempre muito gratificante sentirmos esta cumplicidade entre o handball e o universo marítimo, e acho que é muito gratificante.
E então, no feito?
Repare, Sarelo, eu acho que acima de tudo foi a continuidade de algo que já estava bem feito na época passada e que esta época foi reforçado. Eu diria que foi uma época de suplantação para todos, não é? Quando eu falo todos, falo nos atletas, falo no staff, falo na nossa direção, no que diz respeito ao handball, falo no universo marítimo, porque nós somos muito acarinhados e sentimos isso. E não é por acaso, e eu quero que fique bem ressalvado, não é só dentro das quatro linhas que nós temos alcançado o sucesso. A verdade é que sinto muito orgulho e muito, muito grato por todo o universo marítimo, sentimos um apoio enorme, de que estes resultados nunca só são construídos dentro das quatro linhas. O apoio que temos do marketing do marítimo, o apoio que temos da administração do marítimo, da parte desde da advogada ao diretor financeiro, às empregadas de limpeza. A verdade é que o handball, digamos, calcificou-se de forma positiva no universo do marítimo e é um trabalho de todos. Agora, de facto, depois acaba por estar mais visível na bola que entra, não é? No atleta que marca o golo, mas que depois todo o rolo compressor é de facto, estamos muito bem estruturados, muito bem desenhados.
Como é que tem sido esta época?
Esta época, acima de tudo, marca, eu diria, dois tópicos: suplantação e estabilidade. Constância, estamos constantes no trabalho executado e na competência que se reflete. Isto é, eu tenho explicado isto várias vezes. Há três clubes que nós não podemos pôr aqui nesta equação, porque cada um deles gasta 4 milhões e meio de orçamento. Portanto, acho que é outra estratosfera planetária. Portanto, depois, entrando no, digamos, no mundo dos normais, eu acho que o Marítimo foi o campeão de todos os outros. Deu aqui uma prova cabal. Nós este ano batemos o recorde de pontos do ano passado, do quarto classificado. Portanto, no campeonato a 12, batemos o recorde de pontos do quarto classificado. E só tivemos um desaire, que foi fora de casa com Águas Santas, por um golo, e sofremos o golo no último segundo. Portanto, isto demonstra a estabilidade da prova. Depois tivemos aqui um crescimento enorme de vários atletas, não é? Tivemos muitos atletas a representar a seleção. Diogo Valério, António Machado, seleção A de Portugal, portanto, estamos a falar da quarta melhor seleção do mundo, foram representar a nossa seleção. Tivemos o Gustavo, o Martim, no sub-21, o Nuno Oliveira, no sub-21. Tivemos o Matias Abreu, feito, nascido e criado no mundo do universo marítimo, foi à seleção de sub-19, vai repetir agora em março, a chamada, ainda não é oficial, mas eu olho, sem querer já me fugiu a boca, mas o Matias vai ser chamado normalmente para o sub-19. Temos agora o Simão Gonçalves no sub-17. Portanto, há aqui também um trabalho de base que importa referir e é fundamental. Temos tido um trabalho de base no crescimento de jovens talentos que tem sido bem acompanhado pela primeira equipa. Portanto, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas eu deixo as perguntas para si. Acima de tudo, sentir esta suplantação e esta estabilidade que foi decorrendo ao longo da época.
Antes de falarmos desse trabalho de base, se recuássemos há 5, 6 meses atrás, esperava ou projetava tanto para o Marítimo nesta temporada? Ou acabou por ficar também surpreso?
Ontem tivemos uma reunião, todo o grupo, digamos, de balanço e de projeção para os próximos 3 meses. Porque acho que era importante fazermos aqui um fim de ciclo do objetivo que foi concretizado e agora o que é que vamos fazer nos próximos 3 meses. E uma das coisas que eu referi, e não me vão deixar mentir os intervenientes, uma das reuniões que eu tive com a direção do Marítimo foi no sentido de adequarmos toda a nossa estrutura do handball, estrutura desportiva e financeira, a uma nova realidade que estamos todos a passar no universo marítimo. E eu pessoalmente, e todo o staff da estrutura do handball, e os atletas também, soubemos se adequar muito bem a essa nova realidade. Foram feitos esforços muito humanos até, diria até, de alguns atletas, nos seus vencimentos, na sua adaptação aos novos tempos, não é? Mas nunca perdemos a fome de vencer, a fome da conquista. Adaptámos-nos, mas nunca perdemos essa fome e essa intensidade. Se me pergunta em agosto onde é que eu acho que estaríamos, sou honesto consigo. Eu se calhar apontaria ao sétimo lugar. A verdade é que também fruto do trabalho que se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, deu-nos aqui uma base, uma solidez, toda esta lógica permitiu que todos os atletas crescessem, não é? Tornaram-se mais maduros, começaram a ser peças mais importantes, mais relevantes, e esse crescimento, essa suplantação, originou neste produto, não é? Portanto, também eu fui surpreendido e tentei acompanhar ao longo dos meses tudo aquilo que ia perspectivando, não é? E lançando novos desafios.
Professor, este trabalho de base, estes jogadores que vão entrando e fruto da nossa formação também, é a prova que o Marítimo está garantido para o futuro?
Eu acho que há duas questões que são pertinentes tocar. Uma delas, e agora também, porque gosto sempre de ver mais além, gosto de ver o futuro a curto, a médio e a longo prazo. Eu acho que há duas questões que eu acho que têm que ser colocadas neste momento. E desde já deixo o apelo, que isto é muito importante. No próximo sábado jogamos às 15 horas. É o último jogo da fase regular. Gostávamos de ver os sócios presentes, gostávamos de ver a comunidade do handball presentes. Quando a direção do Marítimo sugere entrada livre para os sócios, não é? Nós estamos a querer mostrar o nosso produto aos sócios, sentir que o handball do Marítimo é um bom exemplo dentro do universo do Marítimo e que deve ser estimulado. Eu acho que para lançar os próximos tempos, indiretamente à sua pergunta, eu acho que era importante a estabilidade da primeira equipa, porque esse modelo é um espelho perfeito para estes jovens. O Sr. Elvio me pergunta, mas estes jovens regionais cresceram muito nos últimos 2, 3 anos, e uma das razões foi a presença do Valério no projeto, a presença do Melvin no projeto, a presença do Rubem Ribeiro, a presença do Nuno Reis, o próprio nosso atleta madeirense, o Tomás Abreu, a presença do Tomás Abreu. E estes exemplos vão dando fulgor àqueles que conseguem se imaginar daqui a 3, 4 anos no papel deles. Portanto, eu acho que há aqui um duplo trabalho a fazer, que é de estabilidade do handball do Marítimo no universo e dar um bocadinho de fulgor a esta continuidade para depois continuarmos este trabalho de base que tem sido feito também em coabitação com o Académico de Funchal, que é um parceiro nosso que nós utilizamos os nossos sub-23 na 2ª Divisão, e a Associação de Handball da Madeira, por exemplo, no projeto sub-18. Temos aqui um número enorme de atletas que estão envolvidos nestes projetos e que precisam também de uma primeira equipa, ou de um primeiro sete, oito, nove jogadores de referência para poder alimentar este sonho.
Professor, a situação financeira dos clubes não é a melhor, a do Marítimo não foge à regra, mas o professor tem feito aqui um verdadeiro milagre também nos orçamentos todos os anos, renovação de jogadores, contratações, e consegue fazer aqui uma gestão e ajudar o clube a não subir muito o seu orçamento, antes pelo contrário.
Essa parte, onde eu também faço parte, eu gosto pouco da palavra eu. Gosto muito pouco do eu. Acho que tudo que é bem construído numa sociedade moderna depende da palavra nós. Nós. E eu acho que, e tocando novamente em todo o universo marítimo, direção, todas as estruturas e todos os tentáculos que existem no marítimo, e mesmo estas coabitações com o Académico Funchal, com a Associação de Handebol da Madeira, eu acho que a palavra nós é perfeita, para que depois, dentro do staff, onde o professor Paulo Fidalgo faz parte desse staff, surjam ideias magníficas e onde conseguimos capitalizar toda essa agregação do nós em algo que depois... Eu não lhe vou mentir, senhor. Se você me pergunta, imaginemos que nenhum destes atletas estava no handebol do Marítimo. E o senhor Elvio desafia-me a dizer assim, a fazer o seguinte. Professor, vamos fazer esta equipa para o próximo ano. Quanto é que precisa? E eu digo-lhe muito honestamente, não lhe chega ao dobro. Não lhe chega ao dobro para ter esta equipa toda de novo na região. O que é que está a acontecer? Nós estamos a conseguir capitalizar todo este investimento que é feito. Está solidificado na região, os atletas sentem-se felizes, sentem-se a crescer, são beneficiados em idas às seleções nacionais. Há bocado esqueci, o Melvin Beck, quando foi chamado pela primeira vez à seleção da Polónia, ele tem dupla nacionalidade, sueco, polaco, foi chamado à seleção da Polónia, que participou no Campeonato do Mundo. Todo essa aposta, esse bom investimento, foi capitalizado, porque se a gente tivesse que fazer ou criar esta equipa pela primeira vez na região autónoma da Madeira, não nos chegava ao dobro. Pode só não imaginar, digamos assim, a relação investimento-rentabilidade que neste momento existe no handebol do Marítimo. A verdade é essa.
Muito bem. Também participou na Seleção Nacional, ao serviço da Seleção Nacional, recentemente, num campeonato bombástico, onde a nossa seleção fez uma grande campanha. Como é que foi?
Acho que... Portugal é um país, é uma nação com muitos séculos. Quando se entra para a história como a melhor classificação de sempre num país com tantos séculos e que já conquistou meio mundo, é um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande. Eu costumo dizer que na seleção de Portugal está uma elite. Humildade à parte, eu costumo dizer que somos todos os melhores. Quando estamos numa representação nacional, só entram os melhores. Seja ele qual for na sua missão. Dentro de sermos os melhores do país, depois conseguirmos ser os quartos do mundo, é uma situação social. Eu senti momentos na Noruega de todo o mundo do handball olharem para nós com um respeito enorme. Pessoas que muitas vezes a gente acompanha pela televisão e olharem para nós e dizerem great job, great work, congratulations. Ver os melhores jogadores do mundo passarem pelos nossos jogadores, passarem pelos nossos treinadores, pelo nosso staff e a dizerem great job, grande trabalho. Acho que não há muitas palavras.
É possível ir a nível de seleção mais além em termos de classificação no futuro?
Eu deixo isso um bocadinho para o futuro. Agora posso lhe dizer que sem grandes loucuras ou estar aqui a fazer discursos líricos, eu acho que pode um dia tudo se alinhar para a gente fazer um bocadinho melhor. Agora, também não podemos viver obcecados nisso, porque de facto é um nível competitivo já muito, muito elevado e pesado.
Muito bem, voltando ao Marítimo e ao Campeonato Português, perspectivas para este Marítimo a jogar dentro do nosso principal campeonato masculino, mas também perspectivas para as provas europeias?
Olha, ainda bem que me fala nisso, Sérgio, que eu também gostava de perspectivar aqui um bocadinho para os adeptos o que é que nos vai acontecer nos próximos 3 meses. É importante que toda a comunidade perceba que nós vamos jogar o grupo dos campeões. É assim que é denominado o grupo A, o grupo do campeão.
Que é duro.
Nós vamos jogar com o Sporting, com o Porto e com o Benfica, que são clubes que neste momento, a nível europeu, estão extremamente bem colocados. Estes 3 clubes têm alimentado muito os pontos a nível do ranking da EHF, por isso é que Portugal, nos últimos 8 anos, teve um boom enorme nos pontos obtidos e então temos aqui uma excelente classificação europeia. O Porto Benfica e Sporting, neste momento, o Sporting está na Liga dos Campeões e vai passar à próxima fase, portanto, entrará nas 8 melhores equipas da Europa, no mínimo. O Futebol Clube Porto e o Benfica, à partida, estão praticamente certos nos 16avos de final da European League. Okay? Nós vamos jogar uma espécie de fase de grupos da Liga Europa, ainda mais, digamos, refinada com o Sporting, que é um clube de Liga dos Campeões. É importante que a gente perspective o que é que nós queremos fazer neste grupo A. Okay? A discrepância é enorme. A discrepância é enorme. Nós não começamos os jogos 0-0. Eu acho que é uma falácia nós dizermos isso, porque, realisticamente, os jogos começam 0-0, mas a discrepância entre uma equipa e a outra é o equivalente, se calhar, no Sporting a 12-0, ou 13-0, ou 14-0. E agora nós temos que ir nos suplantando a cada minuto para se recuperar essa decalagem. Porque a verdade é essa. É uma falácia, nós dizemos, os jogos estão 0-0. Não, os jogos não estão 0-0. Há uma diferença muito grande entre as duas equipas. Agora, eu quero utilizar o grupo A para 2 momentos. Primeiro, continuar um crescimento gradual das nossas peças mais relevantes, para continuar a acreditar que ainda é possível melhorar um pouco mais. E esta competição é tão dura, tão exigente, que se eles quiserem rentabilizar, isso é possível. E depois, quero fazer uma aposta mais incisiva em alguns jovens que nós temos lançado nos últimos anos e meses, para que eles possam, na próxima época desportiva, estar ainda mais preparados para momentos de alta exigência. É preciso nós relacionarmos bem isto e coabitarmos bem com estas decisões, que é dar mais asas à nossa primeira equipa e, ao mesmo tempo, dar mais crescimento aos nossos jovens. E esse será o nosso principal propósito neste grupo dos campeões.
Muito bem. Parece que há jogo de sábado no Pavilhão do Marítimo. Um convite aqui à massa associativa a participar em mais um jogo de handball.
Agora vou ser um pouco mais lírico. Há um bocadinho, estava um bocadinho mais pragmático, agora vou ser lírico. Nem imaginam o prazer que dariam a toda esta estrutura, a este staff. Eu tenho andado na rua, no Funchal, e vou dizendo, às vezes as pessoas que me cumprimentam, que eu nem sei o nome, e eu vou dizendo, sábado às 15, em Santo António. Nem imaginam o prazer que nos dava. E tenho aqui um sentimento muito acentuado, que é o último jogo da fase regular, uma fase regular que nós fizemos um conjunto de jogos brilhantes. Eu acho que era muito bonito nós termos um pavilhão de Santo António repleto de adeptos, de amigos, da comunidade, porque todos nós sabemos o que custa colocarmos uma equipa em solar na Europa. Todos nós sabemos. E quem anda no fenómeno desportivo tem a noção dessa dificuldade. Esta época, nós conseguimos ser os 4 melhores de Portugal. E era bonito este último jogo, temos aquelas bancadas plenas, cheias, para comemorarmos todos juntos, independentemente se depois a bola entra, a bola não entra, ou ganhamos ou perdemos, mas acho que era um momento de juntar aqui a família toda e comemorarmos todos e passarmos também uma vitalidade que o Marítimo é claramente, destacadamente, o melhor clube da região autónoma da Madeira e um dos grandes clubes do desporto nacional. E jamais irá perder essa identidade. Pode passar por momentos altos, baixos, mas jamais perderá essa identidade. E eu acho que é um bom momento para nós juntarmos ali centenas de pessoas, ou milhares, quem sabe, para todos fazermos uma festa e comemorarmos e exaltarmos bem alto o nome do nosso Marítimo.
Mais palavras para quê? Está tudo dito. Obrigado, professor Paulo Fidalgo. Parabéns. Gritem bem alto por ti, Marítimo, e sempre juntos. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.